O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Manuela Gonzaga, autora de mais de uma dezena de livros, com desde a literatura infanto-juvenil à biografia, passando pelo romance, acaba de lançar mais um livro. A Coltune é um romance histórico que narra a vida extraordinária de uma princesa do Congo, que é escravizada como consequência da derrota congolesa da Batalha de Amboila, em 1666. Enviada para o Brasil como escrava reprodutora, assim se assemelha ao termo, ela consegue fugir para se tornar um dos principais símbolos da resistência quilombola e da luta pela liberdade do povo negro no Brasil colonial. A Coltune é uma figura que navega as águas que separam o mito da realidade. Mas vamos já falar isso com a Manuela, vai-nos explicar tudo. Manuela, que nasceu no Porto e passou uma boa parte da sua juventude também em África, em Angola e Moçambique. Estudou História da Expansão, é ativista política e tem uma boa parte da sua obra traduzida e publicada em França. A Coltune, então, um romance que nos retrata uma personagem que une África, Brasil e Portugal, pondo no centro um dos mais graves crimes contra a humanidade jamais praticados. Falo, claro, da industrialização do tráfico negreiro que se arrastou durante séculos no Atlântico. Olá, Manuela!
Olá, Nuno, muito gosto de estar aqui consigo.
Bem-vinda, bem-vinda mais uma vez aqui para falar connosco. Manuela, vamos então falar desta personagem absolutamente fascinante, que é a Coltune. Ninguém sabe muito bem se existiu, se não existiu, entra aqui no mundo, no mito, mas vamos lá começar. Manuela, eu tal como você, estudei a História da Expansão também, e lembro-me bem de estudar estas guerras luso-congolesas do século XVII, logo a seguir à entrada dos holandeses em Luanda, não é? Um bocadinho antes. E li também sobre a Coltune, desde aí que este nome me ficou na cabeça. Explica-nos um pouquinho o contexto histórico desta rivalidade entre Portugal e o Congo na época, e é um conflito, lá está, que também põe lá os holandeses como meio. Qual era este contexto?
Este contexto é um contexto que é de facto parece confuso porque tem que ser realmente bem estudado e bem equacionado. Quer os holandeses, quer os portugueses têm um fito nesta altura, no século XVII, que é África é uma mina de potencialidades, de possibilidades, e há muito comércio, mas sobretudo nesta altura já o tráfico esclavagista em grande dimensão. Porque, já agora faço um ponto, recuo uns 100 anos, que é a primeira encontro entre enviados portugueses, navegadores portugueses, enfim, com o Congo, o rei do Congo, embaixadas mútuas e até um grande aprofundamento de amizades epistolares e cartas. O Dom Manuel tem na sua corte uma série de pessoas da corte, membros da corte do rei do Congo, de então, o tal Dom Afonso. E estes reis transformaram os seus nomes em nomes portugueses, adotaram a religião católica e houve ali um estreitamento de relações, de parceria, de amizade, com o envio de pessoas de um lado para o outro, cartas, bom, enfim, já disse isso tudo. E depois havia riquezas, havia o marfim, havia as peles, havia esse tipo de comércio. Mas também havia escravos, e escravatura sempre houve, é um grande pecado da humanidade, por assim dizer, só que a certa altura, com as exigências do novo mundo, estamos a falar agora não só dos territórios portugueses, colonizados por Portugal, por exemplo, o Brasil, como também por Espanha, as Índias de Castela e assim chamadas, até por outros territórios mais a norte, que são depois do que virá a ser o que virá a ser os Estados Unidos da América. Bom, esses territórios, essas ocupações, esses desenvolvimentos implicavam muita mão de obra. E mão de obra escrava, porque, isso também está estudado, os índios estavam em casa, era mais difícil capturá-los àquela dimensão, e eles tinham rotas de fuga, tinham alguma capacidade de mobilidade que as pessoas africanas, as pessoas negras levadas para uma terra completamente diferente, marcadas a fogo como rezes, com os nomes trocados, cristianizados e expoliadas da sua cultura, das suas relações, das suas ligações, essas pessoas estavam muito, muito vulnerabilizadas. O que é muito interessante aqui a reconhecer é que começa logo de início a resistência, isso é muito bonito. O
Mas
reino
nós vamos já
de Congo.
lá falar disso tudo,
Mas então, só
Manuel.
para
Mas
voltar
não
atrás,
vamos ao Brasil,
então,
vamos ficar em África
ok,
ainda.
mas vamos ficar atrás. O que me leva à atual turno, que nos leva à atual turno é o seguinte: há heróis dessa resistência, certo? E a atual turno é um desses nomes. E
Mas estamos a
entre as
falar
muitas.
já da resistência no Brasil ou na resistência em África?
Não, no Brasil, no Brasil. A
No
atual
Brasil.
turno, onde se ouve falar da atual turno é no Brasil,
É do Brasil,
porque não
mas era isso que eu
existe
queria
como.
falar dos quilombos daqui a um
Sim.
bocadinho. Vamos falar então aqui desta questão africana. E porque existe muito aquela ideia de que, quer dizer, isto da escravatura e das pessoas escravizadas é sempre um debate muito, muito complicado, principalmente em Portugal, que tem mais dificuldades, por exemplo, nos Países Baixos ou na Inglaterra, a tratar
Sim.
desses assuntos e a pedir, a ver o Estado português a pedir desculpem lá, pá, isto ter acontecido. Portanto, nós não temos nada a ver com isso, nós já passaram
Temos, sim.
gerações, mas no fundo
Não,
estamos a
temos.
viver da riqueza que as nossas gerações, os nossos antepassados acumularam e nós estamos a usufruir disso ainda hoje, não é? A riqueza da
Sim,
escravatura, mas pronto.
não é mais do que isso. O que nós tirámos é muito mais do que isso.
Sem
Porque
dúvida, sem
riquezas,
dúvida.
desde sempre nós fomos colonizados pelos romanos, quer dizer, todos esses movimentos, a história da humanidade é um filme de terror. O horrível que foi nesta história da escravatura é que nós tirámos a existência humana a essas pessoas. Nós retirámos-lhes os nomes, os cultos, proibiram até quase ao século XX. Aliás, o Brasil, já independente, punia de formas muito severas cultos africanos, danças africanas,
Não podemos
costumes
esquecer,
africanos, já
esquecemos que
até ao século
sim, da
XX, até à
escravatura no
ditadura.
Brasil foi em 1888, com a Lei Áurea, não é?
Mas
O fim da
continuou,
escravatura no
continuou.
Brasil
E nós lemos os. Olha,
continuou.
a gente lê isso até nos romances do Jorge Amado, não é? Bom, o que acontece é que estas pessoas foi-lhes retirado a existência enquanto seres humanos, foram rebaixados. O Garcia Afonso, que é o pai da
E tudo
minha atual turma.
começou. Começava com a travessia, e a estirar a humanidade destas pessoas, ou bestializá-las, não é? Portanto, a Alcoa Tuna terá sido eventualmente capturada como consequência desta grande batalha que envolveu cerca de 40 mil pessoas, não é? Esta batalha da anguila enorme,
Mais, não
mas
há
não
números
temos noção disso.
assim.
E ela fez aquela travessia que tantos e tantos e tantos milhões de seres humanos fizeram, não é? A travessia de África para as Américas. Fala-nos como é que, no que é que consistia esta viagem, esta travessia tão horrível que
Pois,
as pessoas não têm noção. Como é que
ok,
funcionava?
exato.
Como era que transportava esta carga humana?
Deixa-me só aqui fazer um parênteses. O que eu fui buscar aqui, portanto, não entro, né, entro um pouco, há capítulos onde falo sobre isso, nomeadamente dando voz ao padre Manuel Reboredo, que é uma figura histórica. O que eu falo aqui é quem era a atual túnica era o reino do Congo. Porque o grave é que as pessoas não sabem que a África tinha uma cultura e tinha uma civilização, muitas civilizações, e tinha espiritualidade, além de religiões, tinha cosmogonia, tinha conhecimentos cosmogónicos, tinha conhecimentos tecnológicos, aliás, os artífices que vão para aqueles escravos que vão para o Brasil são os futuros artífices metalúrgicos, que tinham domínio da metalurgia. Portanto, quem era essa atual turno, que no Brasil até desfila nos carnavais e é um símbolo icónico e é um avatar, como eu disse há pouco, ok, então vamos lá procurá-la em África. Que África era aquela? Porque ainda se sabe menos dessa África do que se sabe do Brasil. E dos escravos, nós hoje em dia sabemos, há alguns capítulos que eu tenho onde falo sobre isso, como é que eles são arrebanhados, como é que eles são levados, como é que eles são transportados, como é que eles são vendidos, mas o que se passa é que reino era aquilo, que relações eram aquelas. E começa logo uma coisa muito interessante, que é quando os holandeses chegam a Luanda e expulsam os portugueses que estavam lá há cento e tal anos. E o rei do Congo e a rainha Nzinga ficam muito contentes.
Isto durante a União Ibérica, não é? Portanto, a partir de
Exato,
1580.
exato, exato, exato. E a rainha de Ginga fica muito contente e diz que estava farta dos portugueses, que eram muito. Ela define-os de uma forma com palavras muito duras. E o rei do Congo diz a mesma coisa, eles são, de facto, E isto também tem uma explicação. Quem é que ia fazer a colonização nessa altura, para além dos militares? Eram os condenados de delitos comuns ou de delitos de morte, ou os condenados pela Inquisição, que é outro tipo
Chamado
de delitos, portanto,
degredo, não é? O
era o
degredo em
degredo.
artes.
E abriam-se as portas da prisão e era ou sim ou sim. Quer dizer, ou vais para isto. Portanto, a par de gente que havia alguma outra gente que não seria toda assim, há gente muito mal formada, muito, com certeza, com as vicissitudes e as explicações, mas há gente muito má. E que faz tábua rasa e tem um comportamento de ocupante, quando o Reino do Congo era um império, era uma estrutura muito bem organizada, com uma
Só
civilização,
para
com
enquadrar,
tudo isso.
ali o Império do Congo
Sim.
tinha, ou o Reino do Congo, tinha uma posição hegemónica ali em toda a região, com o Jambrejo,
Sim,
Angola, o Congo, não é?
exato, sim. Uma parte de uma. Sim, e eram reis muito. Eles tinham um problema grande, que é o problema da sucessão. Por isso, o Garcia Afonso aguentou-se muitos anos, por isso, os reis também tiveram ligações fortes ao papado e à Igreja Católica, porque sentiram que talvez um apoio de uma religião tão conceituada, e que também não ia assim muito longe, de acordo com a espiritualidade deles, poderia dar uma força aos reis. Só que isso nunca lhes foi concedido. Eles nunca tiveram o direito de padroado, por exemplo, ou seja, o direito de escolher os seus sacerdotes, os seus bispos. Pronto, isso não lhe foi dado, e como havia uma rivalidade entre Portugal e Espanha, a Santa Sé disse, acabou-se, o direito de padroado agora é nosso. Então, isso é preciso saber, porque é muito engraçado, quando chegam os holandeses e o rei do Congo fica muito aliviado, porque está quase para ser expulso, porque como não dá não sei o quê, mais não sei o quê, e umas minas e uns territórios, as forças portuguesas estavam a planear tirá-lo do trono e pôr lá outro no seu lugar. Todos os ocupantes fazem isso, não é uma invenção portuguesa, mas é de facto um espelho da nossa historinha coletiva, um espelho feio. Então, o Garcia Afonso faz amizade com os holandeses, faz tratados, eles prometem que nunca, que estarão do lado dele para defender, e mandam uma embaixada com presentes para Mbanza Kongo. Entre eles vai um livro, vai uma Bíblia protestante. E é uma história absolutamente espantosa, porque o Garcia Afonso recebe os presentes, recebe os dignatários, grandes perjuras de amizade, mas pega na Bíblia protestante e a atira para o fogo. E é de uma coragem, é de um desassombro, é de uma nobreza. Diz o facto dos portugueses se terem portado muito mal connosco não significa que eu vá renegar a religião que eu quero seguir. Isto é extraordinário. Portanto, voltando à Aqualtune para explicar, é aqui, uma vez que a lenda diz que a Aqualtune combateu na Batalha de Amboila e liderou tropas, ela teria que ter à volta de 30, 30 e poucos anos, em 1665, portanto, andando para trás, teria que ter 30, 30 anos, como dizem, ou 35, ela teria de ser filha do Garcia Afonso. E isto foi uma oportunidade de recriar o contexto histórico rigoroso, mas deixando-a ela emergir enquanto princesa do Congo, enquanto filha, ele não foi logo rei, mas do Duque do Marquês de Quioa, do Duque de Mbamba, e então aqui nós vemos a chegada dos capuchinhos, e tudo isto joga a realidade com a ficção, e eu estou convencida que ela me deu uma grande ajuda, porque ela
E
cresce muito.
joga de uma maneira extraordinária, mas pronto, ela é capturada, faz a
Essa
travessia, aquela
captura,
coisa horrível.
eu não vou para essa, eu não vou para essa
Não, isso
dimensão.
eu sei, eu li o livro, eu sei que não se fala
Pois.
disso, mas ela chega, é verdade que chega ao Brasil, chega, acho que é Pernambuco, não é? Chega ali a
Sim, é
Recife,
Pernambuco, sim.
é capturada, já foi capturada, é escravizada totalmente, como tantos outros milhões de afro-brasileiros, e a certa altura foge e vai para os chamados quilombos, quilombos, que nos nossos ouvintes portugueses certamente é uma palavra que se calhar não estão muito familiarizadas. O que é um quilombo, Manuela?
Um quilombo é uma espécie de cidade móvel, por assim dizer, não é um acampamento militar, como há no Reino do Congo, como há até os próprios guerrilheiros, os jagas têm quilombos, montam. São estruturas muito facilmente desmontáveis e montáveis, mas que têm um nível de proteção muito grande, porque quando já estão há muito tempo, têm estacas vivas. O que é que significa estacas vivas? São cebos de arbustos muito grossos, muito espinhosos, que juntas várias, aquilo nem, quer dizer, quase nenhuma formiga consegue atravessar. Bom, fazem, cavam fossos, põem paus com os bicos endurecidos em pontas de fogo, e é de facto é uma estrutura militar altamente sofisticada na sua simplicidade e extremamente bem defendida. E tem até por dentro, o espaço é dividido em acuartelamentos, em a parte mais bem resguardada ainda é a parte onde está o rei, o chefe, o Netótil, o comandante dessa estrutura, e isso é levado para o Brasil. Ou seja, as pessoas que vão, e o Quilombo dos Palmares tem uma duração de vida de 100 anos. É uma coisa, uma resistência incrível, na Serra da Barriga, perto de Maceió, Pernambuco, e a qual Tunas terá fugido para lá com os filhos, pronto, com mais escravos na fazenda onde estava. Isto é um topos, quer dizer, é uma, acontece várias vezes, populações escravizadas, até pelas condições duríssimas de vida em que se encontram, revoltam-se, pegam fogo às fazendas. E depois, enquanto está toda a gente muito entretida a apagar os fogos, foge. E o Quilombo dos Palmares é exemplar, tem uma grande capacidade defensiva e tem uma capacidade de fornecer alimentação, desde logo por criação de animais, pelos frutos, pelas árvores que tem, pela forma. E são vários, são o Quilombo dos Palmares, tem vários acampamentos, às vezes separados com.
E que impacto tiveram estes quilombos, não é? Esta sofisticação militar que foi transportada da África para o Brasil pelas pessoas escravizadas? Que impacto é que teve esta resistência do povo dos quilombos no processo colonial português no Brasil? Foi uma areia na engrenagem? Foi mais do que
Não
isso?
foi, foi. E não eram só os negros que fugiam para lá. Repare, o Brasil também acolheu muitos cristãos novos. E eu no meu livro, leu, pronto, agora não estamos muito nesse foco, mas tem um judeu, tem um cristão novo, que é uma pessoa que pratica as ocultas. E nós temos uma estrutura crudelíssima, que é a Inquisição, a funcionar em pleno nessa altura. Não é uma coisa medieval, é uma coisa da Idade Moderna. É uma coisa que, nesta altura, século XVII, tem de facto um grande apogeu, e há uma malha muito apertada para caçar crimes de fé. Não é bruxaria como se passa a vida a dizer, é os crimes de fé. E crimes também de sodomia e ataques à Inquisição, uma série de coisas. Então, crimes de fé é detectar as pessoas que dizem que são cristãs católicas, mas afinal não são, porque às escondidas são judeus. Muitas vezes até nem são, muitas vezes até são. Reparo, o nosso maravilhoso Damião Góis foi preso pela Inquisição, por denúncia. E mataram o senhor, quer dizer, deixaram-no vivo, ele veio um pouco depois. Uma figura admirada na Europa toda. Voltando então aí, nós tínhamos judeus a viver nos quilombos, nós tínhamos cristãos novos, não é? Tínhamos índios. Tínhamos outros, tínhamos brancos também. Era uma população muito heterogénea, mas maioritariamente governada por famílias de, tanto quanto parece, de uma aristocracia africana, porque esses vínculos acabaram por seguir e acabaram por ser mantidos e reproduzidos e pronto, e prolongarem-se lá. Porque há uma grande noção, uma noção muito forte dessas hierarquias, mas também das famílias, dos laços de família, chamadas Kanda em África. Portanto, há uma presença africana poderosíssima na gênese do Brasil, muito poderosa. E também houve em Portugal e está diluída, mas temos que a recuperar e lhe dar voz e agradecer, homenagear, porque a nossa história não se explica sem eles. E nós não nos explicamos se não fizermos esse. No fundo, esse mergulho no nosso passado e honrarmos os nossos antepassados, porque e as nossas raízes, porque nós temos marcadores genéticos, nós portugueses, Portugal é uma mistura enorme desde antes dos romanos. Nós temos que honrar essa mistura, temos que honrar, temos que celebrar e temos que, há um
Temos
ato
que
de
se sentir orgulhosos
justiça.
dela, não
Orgulharmos dela, com certeza,
é? Claro.
e há um ato de justiça que é devolver às pessoas a humanidade que nunca lhes foi, quer dizer, que não se pode tirar, não se pode tirar o que a pessoa é, mas que lhe foi negada. E isso é terrível, isso é terrível. E nesse aspecto,
Ficamos com essa
este
nota,
livro.
Manuela. Ficamos com essa nota de obrigação de nós, enquanto portugueses e
Sim.
descendentes dos portugueses que somos,
Nós
não é?
não
Apesar de
sabemos, nós temos cá tudo. Temos os
claro.
visigodos, temos os godos, temos os bárbaros, mas antes disso temos os romanos que foram invasores. Os árabes, é assim, os romanos tiveram cá há 4 séculos, nunca lhes chamamos invasores. Os árabes tiveram cá 8 e chamamos-lhes invasores. 8 séculos não é uma invasão, é
Isso
uma
foi um bocadinho que
presença.
havia com a tendência islamofóbica da Europa neste momento e este
Não!
tempo.
E depois a Europa não seria nada se não fosse um novo mundo, se não fosse o Brasil, se não fosse. A Europa estava de
Esta
tanga.
vida, não é?
Estava
Esta
completamente de
vida.
tanga. Então descobriu, porque repare, os portugueses não inventaram a história da escravatura. Infelizmente, porque isso denota que a humanidade é toda. Há um lado mau que temos que extirpar, embora eu esteja absolutamente convencida, isto é um à par, que os bons são muito em maior número que os maus têm muita força. E os bons. Há os bons, assumidamente, eu não quero ser não ética, eu quero ser tal, tal, tal. E depois há uma imensa maioria que está sempre a ver para que lado é que deve cair, para que lado é que deve apoiar. E só eu tenho mais medo dos bons que não se definem do que dos maus, porque os maus está logo na cara. Pronto. Agora, o que é que eu queria dizer? Foram os espanhóis, foram os portugueses, foram os holandeses. Os holandeses foram para a África com a Bíblia protestante, mas queriam exatamente o mesmo. A vantagem deles em relação a nós é que eles não eram tão proselitistas. Ou seja, ok, vocês não querem ser protestantes, pá, que chatice, davam mais jeito de serem. Mas pronto, então vamos fazer negócios à mesma e não se fala mais no assunto.
Manuela,
Sim.
muito obrigado. Já ultrapassamos largo o nosso tempo. É sempre uma alegria falar com a Manuela.
Sim.
E aí, bem, A Coltune, este livro maravilhoso, publicado pela Bertrand Editora, pode ser comprado, já sabe, nas livrarias luso-brasileiras de França e, claro, na poderosíssima internet, se preferir. Este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Manuela.
Obrigada.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.